O especialista em finanças públicas, Roberto Piscitelli, é categórico a esse respeito. A situação chegou a tal ponto que transformou o Congresso Nacional em mero coadjuvante. Ele lembra que a matéria orçamentária é competência do Poder Legislativo. Entretanto, o Poder Executivo usa e abusa do poder de veto e se atribui a prerrogativa de decidir sobre o que de fato será realizado, seja por meio de contingenciamentos, de retenções de recursos ou outros quaisquer. O Executivo arbitra, seleciona e prioriza o que o poder central e a burocracia que gravita em seu redor estão dispostos a aceitar. Ele esclarece ainda, senhores senadores, senhora senadora, que o orçamento impositivo não é imutável, inflexível, não tem de ser executado a qualquer pretexto. Quando um país tem prioridade, não é qualquer pretexto. Impositivo, como ele mesmo salienta, quer dizer que aquele e não outro deve nortear as ações do governo, pois não há sentido em cobrar recursos dos contribuintes para executar serviços que não atendam às reivindicações da comunidade, decididos por uma burocracia estatal alheia aos interesses e às manifestações da população. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, penso que está muito claro para a classe política e para o conjunto da população brasileira que a arrecadação e aplicação dos recursos públicos não podem se perpetuar da forma como hoje ocorrem. A reformulação da ordem tributária, não se trata nem de uma reforma tributária, mas na sua reformulação, no seu contexto e naquilo que é prioritário, devem ser contemplados e precisam que sejam contemplados com mais recursos aos estados e aos municípios, para que possam cumprir de fato os mandamentos constitucionais e promover o desenvolvimento e o bem-estar daquelas comunidades, do povo que mora nos nossos municípios. A Federação Catarinense dos Municípios, senhor presidente, traz essa preocupação, uma preocupação que os prefeitos hoje nesse país estão com toda uma carga de ações que têm que ser dadas de retorno à sua comunidade e muitas vezes, senhor presidente, nem a agência do INSS funciona, o atendimento às áreas cartorárias dos municípios não funcionam, a prefeitura não tem condições de dar resposta nas questões da infraestrutura, da segurança pública, que tanto nós precisamos. E, da mesma forma, espera-se que a arrecadação tributária não onere tão fortemente o contribuinte. Existe hoje um grande projeto e uma grande discussão brasileira junto às entidades industriais do país, industriais e comerciais, que foi lançado recentemente em São Paulo, e isso surgiu dentro da Associação Comercial Industrial de Joinville, município próximo a Jaraguá do Sul, em que a FIESC, a Federação das Indústrias Catarinenses, apresentaram um programa de Brasil eficiente. E isso vai se tornar um controle muito importante e vai valorizar realmente a gestão pública e tenho a impressão que essa diminuição da carga tributária que requer esse movimento das instituições industriais e comerciais e prestadoras de serviços do nosso país, a classe produtora rural, o agronegócio, enfim, vão clamar realmente para que a redução da carga tributária vai realmente mudar o nosso país e que se não mudar, que esse recurso tão bem arrecadado hoje pela União, que seja realmente voltado às ações de interesse público, de interesse social e de interesse justo. O orçamento impositivo e a descentralização dos recursos orçamentários devem reduzir a frequência e o volume das transferências voluntárias, que hoje se fazem conforme as conveniências políticas. No plano mais imediato, encareço ao governo Lula que o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que para muitos, senhor presidente, não é isso que não condiz com a realidade e as realizações. Programa de Aceleração do Crescimento, que no meu estado as BRs não saíram do lugar, a BR-101, Trecho Sul, não ficou concluída e nós pagamos pedágio. É a única rodovia do mundo, senhor presidente, que nós pagamos pedágio sem conclusão. Relegando ao segundo plano a publicidade estatal. Comprove-se um programa efetivamente voltado para alavancar a infraestrutura, para ampliar o crédito, promover a melhoria da qualidade de vida e a melhoria dos gastos públicos. Quando o prefeito for respeitado, quando o legislativo for respeitado, quando os estados forem respeitados naquilo que são de direito, certamente a União cumprirá o seu papel constitucional, dividindo o bolo com justiça. Em Santa Catarina, como de resto em todo o país, a população reivindica obras e serviços que saiam do papel, das pranchetas, das planilhas, e que sejam, de fato, instrumentos para a promoção do desenvolvimento e do bem-estar social. E é isso que pedem as mulheres, senhor presidente. É isso que pedem as nossas crianças. É isso que pedem os nossos jovens. Oportunidades, trabalho, renda, qualificação, formação e tudo mais. Mas justiça na divisão do que é essencial. A tributação do Brasil, ela é hoje antissocial e injusta. Muito obrigada.
Senadora, por favor, uma parte.
Pois não. Pois não, senador José Bezerra.
Senadora. Oportuníssimo sempre, né? Oportuníssimo sempre discussão com relação à carga tributária brasileira. Sempre está sendo discutida, sendo falada. Recentemente foi falada pelo nosso presidente da República, dizendo que a carga tributária brasileira não era tão alta, porque existiam países de carga tributária mais alta. Falta o presidente dizer que nesses países, alguns poucos países em que a carga tributária é mais alta, são países como Suécia, Noruega, Canadá, em que a população, a sociedade como um todo, recebe de volta esse imposto em segurança, em educação, em saúde, o que a sociedade brasileira de forma alguma recebe, de maneira alguma recebe, porque eu conheço o que é que sofre a população do meu interior, da capital do meu estado, com relação à saúde, à segurança e à educação. Também oportuníssimo quando a senhora fala a respeito da publicidade do PAC. No meu estado, falam muito no aeroporto também, um aeroporto internacional da cidade de São Gonçalo do Amarante, falam um aeroporto termomodal, gigantesco. Eu, às vezes, quando saio de casa, penso até que já vou. De tanta é a publicidade, eu penso até que já vou embarcar no aeroporto de São Gonçalo. Mas não, isso se fala-se há 8 anos, que é amanhã a inauguração, daqui a algum ano que entra, o ano que entra, e nada, nem o edital de concorrência até hoje foi assinado. A transposição do São Francisco tão falada, a população mais desinformada pensa que toma água da transposição do São Francisco, que está no PAC 1, já falam em PAC 2, PAC 3, e o PAC 1, não, ninguém sabe, que, pelo menos no meu estado, nada foi concluído a respeito desse PAC 1. E já falam em PAC 3, como a senhora disse muito bem aí. Isso é que se chama enganação das pessoas que são pouco informadas, que principalmente na região nordestina, que tem, pelo menos no meu estado, tem 350 pessoas no Bolsa Família. E aí fazem essa ilusão de obras gigantescas e faraônicas que não acontecem na realidade. Uma obra que se arrasta também lá é a BR-101. A senhora falou que tira de Osório, do Rio Grande do Sul, até Touros, mesmo uma cidade no meu estado. Ela liga Touros a Osório, do Rio Grande do Sul. E essa rodovia lá no estado, tão falada que a duplicação que vai acontecer, que vai interligar os estados nordestinos, que o turismo será incrementado, mas essa rodovia está longe de ser concluída, muito longe de ser concluída. E isso é o que nós estamos vendo a respeito da realidade brasileira, sendo o brasileiro ludibriado pela essa gama de informações, esse horror de dinheiro que é gasto em publicidade para fazer a cabeça desses brasileiros que estão pouco informados a respeito da realidade brasileira. O que era muito bom, como a senhora disse aí, se todo esse recurso tão bem arrecadado fosse também tão bem aplicado. Era isso que eu tinha a dizer, senador, e meus parabéns pelo pronunciamento.
Obrigada, senador José Bezerra. Como sempre, o brilhantismo também de um senador recém-chegado, trazendo essa força tão grandiosa do Rio Grande do Norte, mas que, na verdade, é um pensamento nacional. É um pensamento nacional. Nós estamos aqui, vamos estar aqui por pouco tempo, são apenas 120 dias, eu substituindo um grande senador catarinense, Raimundo Colombo, e também senador Cacildo Baldani, que já foi também governador do nosso estado, mas nós compactuamos de que a descentralização é a melhor forma de governo. Não é só de governo, senhor presidente, é a melhor forma de Estado. Nós precisamos urgentemente, nesse país, de estadistas, de pessoas que pensem em Estado com soluções, com comprometimento, comprometimento de espírito público e não comprometimento eleitoreiro, com espírito de poder, apenas poder pelo poder, e mostrar nessa sua composição, nessa sua caminhada, nesse seu ao lado do governo federal, uma criminalidade também muito forte. Sinto muito, muitas vezes, ter que colocar as coisas dessa forma, mas esse é o nosso sentimento. Quero agradecer o pronunciamento do senador José Bezerra e dizer que, quando eu falo com uma dona de casa em Santa Catarina, qualquer cidadão, e ele sabe que do alimento que ele consome, 34% é imposto, que da energia que ele consome, 25% é imposto, que do medicamento que tantas pessoas precisam nesse país, graças, temos o genérico que conseguiu ser mais barato. Mas nós temos ainda no Brasil uma questão de medicamentos caríssima, onde eleva a 35% só de carga tributária em medicamentos. Então, se nós formos elencar, o nosso povo brasileiro realmente ele é colocado numa situação, muitas vezes, deprimente de cidadania. Senadora Selma Westphal, é senadora Selma Elias aqui no nosso Senado Federal, nossa querida catarinense lá de Imbituba. Pois não, senadora?
Quero dizer que nós somos privilegiadas. Nós viemos de um estado onde se pratica uma administração descentralizada, que deveria servir de exemplo para todo o país, onde as regiões decidem como aplicar os seus recursos. Lá, prefeito não chega até a capital para falar com o governador. Ele tem o governador perto dele, porque tem um representante com autonomia, com poderes de fazer acontecer na sua região. E se nós tivéssemos um modelo tributário diferente, certamente, não só Santa Catarina, senhores, mas todo o país estaria em situação bem melhor. Quero dizer também, senadora, que nós vivemos um estado onde temos o melhor qualidade de vida. Mas isso é graças aos catarinenses. Um dos menores índices de mortalidade infantil é porque nós trabalhamos e procuramos a forma certa para administrar, através da descentralização, para que os prefeitos não caminhem com o pires na mão. Então, fica aqui uma solicitação aos nobres senadores para que na próxima gestão, quando retornarem a esta casa, realmente procurem fazer uma política diferenciada, mas que essa seja a casa do povo, que fale alto, tão alto que todos, que o próximo presidente se sinta obrigado a também concordar com a voz de todos os senadores aqui desta casa. Obrigada.
Obrigada, senadora Selma, essa grande educadora do Estado de Santa Catarina, que me honra muito estar compartilhando desse breve momento que aqui passaremos, com esse brilhantismo e com essa dedicação que tem ao Estado. E dizer que a senadora Selma tem toda a razão, eu fui uma das partícipes dentro do governo do Estado, em 5 anos como secretária de Desenvolvimento Regional, onde nós compusemos no Estado de Santa Catarina 36 conselhos, e que certamente, senadora Selma, virá para cá a grande mente evoluída que deu ao Estado de Santa Catarina esse comportamento, essa mudança política, administrativa e geográfica de todo o Estado, não de dividir o Estado em 36 regiões, muito pelo contrário, de unificar o Estado nas suas reais vocações, nas suas reais necessidades. E naquele local das 36 secretarias, há um Conselho de Desenvolvimento Regional, onde as pessoas do povo, as lideranças políticas, as lideranças civis não governamentais, vêm trazendo as necessidades. E quero deixar um exemplo muito interessante da minha cidade, Jaraguá do Sul, que há muitos anos nós temos na cidade de Jaraguá do Sul 2 hospitais filantrópicos, mantidos um pela entidade luterana e outro mantido pela entidade católica e mantido pela Sociedade Divina Providência e outro pela comunidade luterana, há muitos anos. E recentemente, Isso a partir de 2003, a partir da implantação do governo descentralizado em Santa Catarina, com o orçamento regionalizado, nós conseguimos convencer a classe empresarial e a classe política do nosso município a buscar junto ao governo do estado recursos para esses dois hospitais, porque a necessidade era um hospital regional. Então pensava-se, senador José Bezerra, por que que vamos construir um hospital regional tornando uma prioridade que não era essa tal prioridade, porque o prédio lá existia, aliás existiam dois, nós tínhamos era que equipar, melhorar, fazer funcionar diferente. E hoje nós temos dois hospitais de ponta, senadora Selma, com investimento do governo do estado. Investimentos anteriores, tanto de governo federal ou de governo estadual, era no máximo de R$60 mil, assim, em 4 anos. O governo do estado investiu nos dois hospitais até hoje pelo menos R$20 milhões. Isso porque se decidiu ali pela saúde. Mas não foi sozinho, não. Foi um governo parceiro. Um governo que eu sempre falo da parceria público-privada, que é importante para o nosso país, onde os empresários, a classe empresarial, o município, todo mundo se uniu. Vai custar quanto essa obra? 30 milhões? Nós vamos ajudar com a metade e o governo vem com a outra parte. Isso é governo descentralizado, isso é governo de cidadania, isso é repartir a receita do estado convenientemente, colocando-se oportunamente naquilo que a comunidade decide e merece. E aí sim nós temos prioridade, porque a prioridade 1 desse país é saúde, a prioridade 1 desse país é educação e a prioridade 1 desse país é segurança e infraestrutura. E nesse contexto da prioridade 1 urgentemente desse país, a descentralização também se efetivou em Santa Catarina e muito bem colocado, senhora senadora Selma Elias, tomara que o próximo governante desse país pense na descentralização. Tenho certeza que vai pensar, porque ele disse em Santa Catarina que vai governar por essas mãos. E tenho certeza que o senador catarinense, que terá uma cadeira com todo o orgulho do povo catarinense, não só ele, quanto outro senador que é deputado hoje, o ex-governador Luiz Henrique, e também o deputado federal Paulo Bauer, como senadores ocuparão essas cadeiras e farão aqui essa voz forte que a senhora tanto pediu, e vão fazer essa voz forte para que o governo federal realmente pense na descentralização orçamentária e tributária desse país. Muito obrigada.